dos livros tem um nome. Almedina. Do livro técnico à ficção. A pensar em si e em toda a família, Almedina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.
Está a começar o Fórum TSF desta quarta-feira. Vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Hoje no Fórum queremos ouvir a sua opinião sobre esta intenção do Governo que está a estudar o alívio de algumas medidas mais duras já na próxima fase do estado de emergência. Queremos ouvir a sua opinião. Mais de uma centena de municípios poderá deixar de ter aquele recolher obrigatório ao fim de semana, a partir da uma da tarde. Ora, o Governo quer rever aqui os números. No passado fim de semana e naquele que aí vem, continua imposto o recolher obrigatório a partir de uma da tarde em todos os concelhos onde existem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Ora, o Governo quer rever esta fasquia e impor apenas o recolher obrigatório ao fim de semana a partir de uma da tarde nos concelhos onde existam 960 casos por 100 mil habitantes. 5 vezes mais do que neste momento. Queremos ouvir a sua opinião, aliás, 4 vezes mais do que existe neste momento. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta revisão do Governo? Chegou a hora de aliviarmos estas restrições mais duras? Faz sentido reduzir o número de concelhos onde as medidas são mais exigentes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E de uma forma mais global, como é que olha para este princípio? Concorda com esta ideia de adequar a gravidade das medidas à gravidade da situação da Covid nos diversos concelhos? Segundo aquilo que está em cima da mesa, começa nos tais 240 casos por 100 mil habitantes, aí restrições mais leves, depois uma escala intermédia com um nível de restrições um pouco mais elevado e apenas acima dos 960 casos por 100 mil habitantes é que os concelhos terão essas restrições mais intensas, como o recolher obrigatório ao fim de semana. Queremos ouvir a sua opinião, recorde o número de telefone que lhe permite participar no debate, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, preferir o debate online, tem, como sempre, à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. E partimos aqui hoje no Fórum TSF do cenário que se pode colocar no novo estado de emergência se o Governo decidir mesmo avançar com este escalonamento dos concelhos com mais casos de Covid-19. A revelação desta hipótese, que está em cima da mesa, foi feita ontem pelo líder parlamentar dos Verdes depois da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E, pelas contas feitas pela TSF, são menos de 30 os concelhos onde existem mais de 960 casos por 100 mil habitantes. Contas feitas pelo Nuno Guedes e que vamos escutar agora.
O líder parlamentar dos Verdes, José Luís Ferreira, revelou que a ideia é manter as medidas mais apertadas ao fim de semana apenas nos municípios com mais de 960 casos no índice que serve de barómetro à pandemia. Os últimos números da Direção-Geral da Saúde, divulgados na segunda-feira, revelam que são 28 os concelhos acima deste limite, quase todos na região norte, entre eles o Porto, Matosinhos e Guimarães. No patamar intermédio de restrições, dos 480 aos 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ficam 60 concelhos, mais uma vez quase todos a norte, por exemplo, Gaia, Gondomar, Maia, Vila do Conde, Braga, Bragança, mas também a sul, Lisboa, Cascais, Odivelas, Santarém e Vila Franca de Xira. Finalmente, acima dos 240, mas abaixo dos 480 casos, uma centena de municípios podem ficar com medidas restritivas mais ligeiras. Entre eles estão alguns municípios com muita população: Sintra, Oeiras, Amadora, Barreiro, bem como Coimbra, Beja, Évora ou Faro.
Ora, é destes números e desta intenção do Governo que de parte do Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Será prudente iniciar já uma redução destas medidas mais limitativas, nomeadamente o recolher obrigatório ao fim de semana. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já, vamos pedir ajuda ao professor Pedro Simas, virologista, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, para nos ajudar aqui a tentar perceber esta questão. Bom dia, professor Pedro Simas, bem-vindo ao Fórum TSF. Será prudente começarmos aqui a aliviar já estas medidas mais duras? Subindo aqui, subindo muito aqui esta fasquia, o fim de semana passado e no próximo fim de semana, há recolher obrigatório nos concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Na próxima fase do estado de emergência, este número salta muito, quadruplica, e apenas é aplicado nos concelhos com 960 casos por 100 mil habitantes.
Muito, muito bom dia. Olha, para responder diretamente à sua pergunta, se é prudente ou não, eu já lhe vou responder daqui a pouco e depois já vai perceber porquê. Se é inteligente, é. Ou seja, estas são medidas, são inteligentes, porque se baseiam num dado científico que é em função do número de casos ativos de infecção, quanto maior for esse número de casos ativos de infecção, maior a probabilidade de se disseminar a infecção. Portanto, isto é um dado absoluto que é muito fácil as pessoas compreenderem.
Ou seja, o princípio é válido.
O princípio é válido. E é, portanto, inteligente ter medidas em função do número de casos ativos em determinadas regiões. São as tais medidas inteligentes, é a tal geografia que nós temos que ter em conta para aliviar a sociedade e para ter medidas que não são nem exageradas nem sobrevalorizadas. Pronto, se é prudente, repare, isto é uma aprendizagem. Nós não sabemos, nós estamos a tentar procurar um equilíbrio que vai entre proteger ao máximo os grupos de risco e a vida humana e o Sistema Nacional de Saúde e, por outro lado, proteger também a saúde e a vida das pessoas não confinando. E, portanto, há aqui um equilíbrio. Este equilíbrio pode depender de região para região. Eu vejo com muito otimismo e concordo com estas medidas, porque são medidas que estão à procura, inteligentes, que estão à procura desse equilíbrio. E, portanto, é uma curva de aprendizagem. Agora, repare, numa altura em que há muitas incertezas, em que não sabemos qual é que é esse número, é natural que, quando se toma uma decisão, o que nós esperamos é que essa decisão tenha uma longevidade o maior possível, porque numa altura em que há incerteza, a longevidade pode ser muito pequena, ou seja, nós agora fazemos estas medidas e o Governo diz assim, olha, até correram muito bem, aqui no modo de semanas, até podemos ainda aliviar mais. E então aliviam mais. Ou então dizem assim, não, olha, de facto, há aqui uma correção a fazer para torná-las mais restritivas. E, portanto, eu acho que a sociedade tem que confiar nas instituições que têm pessoas competentes e que têm a informação toda, e que estão a tentar tomar a melhor decisão para o país. E, em princípio, categorizar em três categorias as regiões, como foi explicado muito bem no início da sua peça, é uma medida extremamente inteligente. A prudência vai dizer, vamos, no fundo é nem sequer punha em termos de prudência, eu punha em termos se elas vão funcionar ou não, porque claro que nós todos queremos ser prudentes e queremos minimizar o risco.
Ou seja, por muito por estranho que isso possa parecer ao senso comum e por muita insegurança que possa causar a cada um de nós, não há alternativa a ir aqui por tentativa e erro. Ver se resulta, se não resulta recuarmos ou agravarmos, se resultar vamos em frente.
Exatamente, mas agora é preciso informar as pessoas que esta tentativa e erro é feita com base no conhecimento científico e epidemiológico desta infecção, não é feita ao acaso. E, portanto, tudo na vida tem um erro. Eu costumo dizer que entre a total incerteza e a certeza absoluta existe um caminho onde a nossa decisão está. E, portanto, nós nunca temos a certeza absoluta nem devemos ter a incerteza absoluta. E agora, o que nós queremos é estar perto da certeza absoluta. E temos que ir à procura dessa decisão. E isso faz-se numa situação destas, que é nova, e que não estávamos à espera dela e que estamos a aprender com ela, faz-se por tentativa e erro, mas é uma tentativa e erro baseada no conhecimento científico. E isso é que é muito importante, por isso é que eu digo que isto são medidas inteligentes e por isso é que eu digo que temos que confiar nas instituições, não é daqui a duas semanas que se vai ver, olha, afinal, não é questão de ser prudente ou não, é questão, afinal, isto não correu tão bem como julgávamos, mas o que é importante é, se virmos que não correu tão bem, corrigirmos e não persistirmos no erro. E portanto, eu acho que isto é que é importante, transmitir esta confiança às pessoas, e isto dá-me imensa, como virologista e cientista, e como cidadão, dá-me imensa confiança ver que as nossas autoridades, as nossas instituições, estão a tomar medidas inteligentes, com base na ciência.
Medidas inteligentes com base na ciência que devem ser bem explicadas. É importante que nos expliquem em termos médicos porque é que numa semana esta medida está aplicada nos concelhos onde existem 240 casos por 100 mil habitantes e de uma semana para a outra, sem que, tanto quanto estamos a ver, exista uma melhoria muito significativa da situação da luta contra o Covid, esta meta salta para os 960 casos.
Pois, mas repare, diz muito bem. Não, intuitivamente o cenário está-se a agravar em termos de números de casos, mas também se pode estar a agravar noutros setores da sociedade que têm que ser compensados, que se traduzem na saúde das pessoas, porque a saúde não é só a pandemia. E, portanto, eu acho que aqui há outros fatores que nós não controlamos, em que as instituições e o governo têm acesso, que têm que ser equilibrados. Também há uma maior capacidade de proteger os grupos de risco. E, portanto, e tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, o facto é que a realidade é que estamos face a uma pandemia. E quer queiramos, quer não, ela é uma realidade. Agora, temos que ver como é que nós vamos administrar essa realidade da melhor forma a que, por um lado, se protejam os grupos de risco em relação à pandemia e, por outro lado, que se protejam todos os outros grupos de risco que existem na sociedade, que têm outras doenças, que têm os seus trabalhos, têm a sua vida, repare, é como se costuma dizer popularmente em Portugal, não morre da doença, morre da cura. Portanto, a sociedade é complexa, tem muitas atividades e, portanto, não nos podemos só concentrar num problema, mas temos que ver o problema de uma perspectiva global. E eu concordo consigo, é contra-intuitivo, numa altura em que estão a subir o número de casos, se aliviar ou se categorizar de uma forma que eu considero inteligente as regiões. É um bocado contra-intuitivo, mas tem que ser pensado para além daquilo que é o foco na pandemia Covid-19 para aquilo que é a sociedade em geral. Eu acho que isso é que é importantíssimo. E aí é que vem a questão de confiar nas instituições.
Se não quisermos utilizar aqui a metáfora da guerra, mas utilizarmos uma metáfora do jogo ou do xadrez, este é um jogo que se desenvolve em vários tabuleiros ao mesmo tempo.
Exatamente, exatamente. Porque a sociedade não é só uma coisa. A sociedade, o que caracteriza a sociedade e a sociedade humana é a diversidade. E portanto somos todos diversos, todos temos convicções diversas e isso é enriquecedor. Mas numa situação em que temos um problema grave, e não é um problema só de Portugal, é um problema do mundo inteiro, e estamos a ver que isto, por exemplo, na Europa, que é agora o epicentro da pandemia, e é interessante que a Europa talvez seja a região do mundo onde as pessoas são mais educadas, onde os serviços nacionais de saúde são mais uniformes e são excelentes, onde existe maior democracia. E, no fundo, é onde está o epicentro, onde existe mais tecnologia e mais conhecimento científico, e, no fundo, é onde está o epicentro da pandemia. Portanto, isto não é uma força sobrenatural, é uma realidade, é um vírus que está em fase pandémica, porque a maioria da população, se calhar 90% da população europeia, ainda é suscetível à infecção. Felizmente, estão a chegar as vacinas, e felizmente, em princípio, no início do primeiro semestre do próximo ano, talvez na primavera, já vai haver vacinação, inclusive dos portugueses e dos europeus em geral. E isso vai resolver a pandemia, em princípio, também. Vamos chegar à tal imunidade de grupo mais rapidamente. E, portanto, agora estamos, talvez, se compararmos isto a uma maratona, estamos, talvez, aqui, sim, numa fase em que já corremos, se calhar, 2/3 da maratona, porque vêm as vacinas. Portanto, é uma altura em que os atletas se sentem cansados, se sentem fatigados.
É a altura mais difícil.
É a altura mais difícil. Agora, eu penso que esta altura é uma altura muito difícil. É uma altura que vai gerar divisões da sociedade e, portanto, e vai gerar tensão nos próprios países em relação às vacinas. E, portanto, é uma altura em que se tem que manter a cabeça fria. E é uma altura que, repare, estas restrições têm muito a ver também com a adesão dos portugueses às normas de segurança. Porque, repare, é muito difícil na Transtejo, por exemplo, ou nos autocarros, ou nos transportes públicos, manter a distância de segurança. Mas, para além da distância de segurança, existem as máscaras, por isso é que as máscaras são tão importantes. E por isso, se os portugueses aderirem às regras de distanciamento social e da máscara, porque a máscara permite essa segurança quando não é possível fazer o distanciamento social, este problema é um problema que vai ser muito, muito mitigado, vai ser muito aliviado. E estas medidas inteligentes também têm como base o pressuposto de que os portugueses agora entendem que é preciso aderir a essas regras. E, portanto, há aqui todo um equilíbrio, e este é um esforço coletivo, e não só um esforço individual das instituições, e não é o Estado que tem que resolver um problema sem a ajuda e sem da sociedade. Portanto, isto cabe-nos a nós todos. Todos temos uma responsabilidade e um papel a fazer isto.
Obrigado, professor. E, portanto,
esta é a minha visão.
E obrigado por estar connosco a sua visão, por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão. A análise do virologista Pedro Simas, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Jorge Monteiro, é gestor, liga-nos de Leiria. Qual é a sua opinião? Concorda com este plano do Governo para ir aliviando as medidas mais restritivas?
Bom dia. Eu estive a ouvir com atenção o professor Pedro Simas e não contribuiu muito para o estado de perplexidade e confusão que a notícia de hoje de manhã me deixou. Porque uma implicação do que o senhor professor disse é que há 15 dias não havia inteligência e de repente somos todos muito inteligentes e sobretudo as instituições resolveram ser muito inteligentes. Deixa com alguma perplexidade, parte do princípio que ele tem razão e que, de facto, a inteligência se vai ganhando durante todo o tempo. Não sei se num caso deste e com a gravidade que estamos a ter, ela possa ser adquirida em 15 dias. Eu, quando vi essa notícia, fiquei perplexo, como disse, e pus-me a pensar, porquê? Mas porquê? Sobretudo, porquê esta magnitude dos 4, do múltiplo de 4? E tentei procurar razões. A primeira razão, que é uma razão evidente já para todos nós portugueses, eleitores e simples cidadãos, é que não existe uma estratégia. Eu sei que a situação é extremamente difícil, não se podem escrever livros de antecipação sobre situações desta natureza, mas de facto nós não estamos, não há uma estratégia. Há uma série de táticas, aqui e ali, algumas muito contraditórias, e temos vivido nisto durante 8 ou 9 meses. É preciso, de uma vez por todas, que as tais instituições extremamente inteligentes em que podemos confiar, e eu sou um dedo das pessoas que confio nelas, desenhem e concebam uma estratégia onde as pessoas se revejam, as pessoas compreendam e a comuniquem essa estratégia. Não é só dizer, são agora 4 vezes mais. Porquê 4 vezes mais? Porque não 2 vezes? Porque não 10 vezes mais? Isso tem que ser explicado. A comunicação é fundamental para que as pessoas ganhem confiança na forma como esta situação está a ser gerida, ou não está a ser gerida. Depois pensei, bom, isto também denota talvez, e há uma outra explicação possível, é que de facto estamos a chegar ao fim do saco do dinheiro e portanto, mais uma vez, isto também denota que não houve uma estratégia quando se definiram as condições atuais de confinamento em ver as implicações económicas. Quer dizer, decidiu-se aquilo, não mudou nada, como disse o professor Simas, a situação não melhorou significativamente para justificar alguma mudança tão grande, a não ser que efetivamente não há dinheiro para pagar o que se decidiu há 15 dias. A terceira razão é que, se calhar, é interessante que isto venha de um mini partido, um minúsculo partido, filial do minúsculo Partido Comunista, que vai ter o seu Congresso em Louros, que passa a ficar de fora das restrições e, portanto, elimina-se também esse problema em troca, enfim, talvez de umas migalhinhas na votação, na especialidade do orçamento. Tudo isto para dizer o quê? Para dizer que nos falta uma estratégia que os portugueses compreendam, adiram, aceitem, lhes seja explicada, sem prejuízo de táticas dentro dessa estratégia para fazer o que o professor estava a dizer, que é se ir ajustando à medida do possível.
Obrigado, Jorge Monteiro, pela sua participação no fórum. Que opinião tem o nosso ouvinte Huberto Fernandes? É transportador de material hospitalar e está no Porto. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio. Bom dia, caros ouvintes. Eu vou só deixar aqui brevemente uma opinião, porque eu acho que já todos falaram, e obrigado também ao Dr. Pedro Simas, que eu tenho acompanhado atentamente aos seus conselhos, como virologista. Eu já tive a oportunidade de ter falado neste programa já em março, no qual expus as minhas opiniões. Não me vou estar a alongar muito sobre a economia, sobre os layoffs e tudo o que se passa. O que estamos aqui a falar referentemente ao Covid e aos números que estão a disparar, na minha opinião de um leigo, de um simples microempresário e trabalhador nesta área hospitalar, realmente é um facto que os serviços se cederam e muito, e que nós também tivemos uma quebra abrupta e não conseguimos estar a dar vazão ao que se passa nos privados. Portanto, sabemos que os serviços públicos estão completamente lotados. Para quem não está por dentro, realmente o SNS está perto de colapsar. Estamos a dias de colapsar e penso que os portugueses não têm noção nem perspectiva disso. Nós andamos arrumados uns para o lado esquerdo, outros para o lado direito, e os números vão aumentando. E dentro de 15 dias os números vão aumentar ainda muito mais, principalmente em relação aos internados, aos cuidados intensivos e às mortes. E isto é muito simples. As pessoas que andam na rua, basta verem que nós temos comportamentos dos cidadãos, talvez alguns por falta de informação e outros por falta de analfabetização, que teimam em estarem na rua e não prosseguir o protocolo de recolher obrigatório e dos confinamentos. Nós, na nossa empresa, que andamos diariamente na rua, vemos casos e casos que são realmente de pasmar. Nem lembro sequer o diabo as atitudes que os portugueses têm para com os outros. Em relação ao governo, vai ser difícil gerir isto, ainda por mais agora se fala da bazuca europeia, que nós estamos com problemas nos países que estão a votar contra. Muitas empresas já caíram, já colapsaram, ainda vamos ter mais por aí fora. E é uma realidade que muitos portugueses estão fora, que é aquilo que virá agora, que são as desigualdades sociais. Portanto, já sabemos que isto vai provocar uma desigualdade social enorme. E maus dias vêm por aí, porque eu tenho colegas meus que estão envolvidos em manifestações e as ideias e intenções deles não são boas. Por isso, a minha opinião como português, e vou dar a menos isto é a minha opinião como um leigo, é que teremos que ter um lockdown, um confinamento mesmo, obrigatório, pelo menos durante 15 dias, e dou a quem doer. Portanto, eu também tive uma quebra de faturação longa, mas nós vamos ter que fazer mesmo um fecho, e eu tenho essa informação, pelo menos 15 dias vamos ter que recolher obrigatoriamente para isto, os números de mortos e de casos não dispararem.
Obrigado, Humberto Fernandes, por nos ajudar a debater esta questão aqui no Fórum TSF. No debate online, Irene reescreve: não faz qualquer sentido enquanto os casos de Covid aumentarem exponencialmente. A DGS alivia as medidas, baixa o índice de contágio, reduz os dias de quarentena de 14 para 10, a abordagem sanitária em caso de doença vai sendo cada vez menos exigente. Em muitas escolas, explica Irene Reis, em muitas escolas, por exemplo, se um aluno aparece infectado, vai para casa e só os colegas que estavam mais perto dele na sala é que vão de quarentena. E depois, conclui esta nossa ouvinte, assim, com estas medidas, como é que as pessoas os podem levar a sério? Próximo convidado do Fórum TSF, a Presidente da Câmara de Gaia, que lidera também a área metropolitana do Porto, Presidente Eduardo Vital Rodrigues, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Foi um dos primeiros autarcas a defender que, dado o avanço da pandemia e a gravidade que a situação estava a atingir, se calhar era necessário apertar aqui a malha das medidas. Como é que olha para esta intenção do Governo passar a adequar a dureza das medidas à situação da Covid nos concelhos, nomeadamente esta questão de mudar muito aqui, subir muito a fasquia ou alargar muito a malha que permite que os concelhos possam não ficar obrigados àquele recolher obrigatório ao fim de semana a partir de 1 da tarde?
Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade da discussão. Eu sempre olhei, quer como presidente do município de Gaia, quer como presidente da área metropolitana, sabendo que a área metropolitana é um território muito vasto e muito heterogéneo, apesar de tudo, mas sempre olhei para este processo como um processo de enormes interdependências e de enormes contiguidades entre os territórios. Sempre fico muito incomodado com a leitura concelhia dos assuntos, e deste em particular, quando se percebe que as interdependências entre o Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar, são interdependências diárias, são pendularidades de trabalhadores, de estudantes, que diariamente aí circulam, e portanto, na verdade, estas abordagens concelhias e começarmos a classificar os concelhos já em vários num ranking de várias classificações, enfim, de vários lugares, acaba por dificultar várias coisas. Dificulta, em primeiro lugar, a compreensão das medidas por parte dos cidadãos e dificulta a sua própria justificação. Porque, das duas uma, ou se impede as pessoas de circular entre os municípios, entre os concelhos, ou, na verdade, a diferença, muitas vezes, entre ter 950 casos por 100 mil ou ter 700 casos por 100 mil, não é suficientemente forte para justificar uma diferença de medidas de forma muito acentuada, até porque isso decorreria, normalmente, de um processo que estaria em queda e, neste momento, não está em queda. O que significa que, na verdade, estamos perante diferenças de números que rapidamente de uma semana para outra evoluem e infelizmente têm vindo a evoluir para cima. Por isso vejo com alguma reserva e com muita dificuldade que isto tenha algum efeito prático, que não seja confundir ainda mais as pessoas, porque mais importante, se me permite que diga isto, ouvindo muitas vezes este debate, e hoje em dia parece que está toda a gente doutorada em Covid, toda a gente opina sobre as medidas, sobre o timing, cada português faria com certeza uma coisa diferente, o que é legítimo, nada contra, mas a verdade é que temos que reconhecer que a culpa da pandemia é do vírus, não é do governo A ou do Estado B. E é um bocadinho por toda esta Europa que isto acontece. Agora, é evidente que as pessoas aderem mais ou menos às medidas quanto mais sentem estabilidade, serenidade, tranquilidade. Nós ainda não temos o balanço do primeiro estado de emergência e dos primeiros 15 dias, que só no próximo fim de semana é que se vão consumar. Já estamos a falar numa alteração de critérios e numa alteração de metodologia que vai fazer com que concelhos vizinhos tenham realidades diametralmente opostas. Isto, de facto, não ajuda à percepção das medidas e até ao seu cumprimento.
E estamos a falar, há pouco podia vir a ter salientado também essa questão, se estas medidas forem aplicadas, o seu Conselho, o Conselho de Nova de Gaia, até beneficiaria no sentido de ficar livre deste recolher obrigatório ao fim de semana a partir de 1 da tarde.
É verdade, beneficiaria desse ponto de vista, numa lógica conseguiria. Mas eu já vi muitos colegas a festejar, entre aspas, uma redução de números e, de repente, na semana seguinte, a ter os números a subir de novo. Esta abordagem, concelhia, tem um perigo enorme e a culpa desta abordagem é da DGS, que desde o primeiro dia desatou a publicar diariamente um ranking de concelhos. Esta abordagem, concelhia, é muito perigosa, porque faz parecer, e repare que desse ponto de vista, como disse muito bem, eu estou a falar com a tranquilidade de quem, nesse modelo, o Conselho de Gaia passa por uma situação intermédia, não fica na zona mais difícil, no grupo de municípios com mais problemas. Mas, verdadeiramente, o que é que me interessa? Que o município de Gaia não fique no grupo dos municípios mais problemáticos, se à volta os municípios forem todos problemáticos. Alguém pensa que estamos perante uma cerca, agora uma cerca sanitária pela positiva, daqueles que não têm casos? Bom, não, isto não faz sentido. Olha, Vila Nova de Gaia está a receber, no seu hospital, está a receber doentes vindos de Penafiel, dada a exaustão do Hospital de Penafiel. Os números que temos no hospital acabam por repercutir a situação de Gaia e a situação dos municípios vizinhos. Não me parece que faça nenhum sentido estar aqui a criar classificações de municípios que, sendo municípios vizinhos, o que faria sentido, do meu ponto de vista, era haver contiguidades. Eu não vejo problema nenhum que o município de Gaia, do Porto, ou de Matosinhos, ou de Gondomar, tendo números diferenciados, mas participando da interdependência regional e da interdependência das pendularidades que as pessoas no dia-a-dia façam, tenham exatamente as mesmas medidas, independentemente de terem mais 50 ou menos 50 casos, porque, na verdade, em muitos momentos, o que vamos ver é que o estar no primeiro grupo ou estar no segundo grupo vai depender de uma diferença de 40 ou 50 casos para trás ou de 40 ou 50 casos para a frente. E isso não é suficiente. Numa tendência de crescimento, não é suficiente para justificar que um município, de repente, passa a ter medidas altamente aliviadas, quando, na verdade, a circulação metropolitana ou regional é intensa e é diária.
Sr. Presidente, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise e o alerta que nos deixa o Presidente da Câmara de Gaia e o Presidente também da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues. Está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que avaliam esta intenção do Governo de aliviar algumas das medidas mais restritivas? E uma das decisões mais polémicas será o facto de haver aqui um alívio deste recolher obrigatório ao fim de semana. Este estado de emergência, esta fase do estado de emergência, impõe o recolher obrigatório ao fim de semana a partir da 1 da tarde nos concelhos onde existem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Ora, o que poderá acontecer no próximo estado de emergência é que esta fasquia sobe muito, é multiplicada por 4. Apenas haverá recolher obrigatório ao fim de semana a partir da 1 da tarde nos concelhos onde se verifiquem 960 casos por 100 mil habitantes. Que méritos, que defeitos, que vantagens, que desvantagens encontra nesta medida? Concorda com esta intenção, com este plano que está em cima da mesa do Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, João Silva, economista, Liga de Lisboa. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Não tem nada que pedir desculpa, Manuel Cássio. Muito bom dia a todo o auditório do Fórum. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Este tema da pandemia e da doença do Covid-19, é importante começar por referir acentuar a gravidade que esta doença tem. Ou seja, eu acho que muitas vezes há por parte de uma faixa alargada da população, e que depois se traduz nos comportamentos, como é óbvio, já lá vou, uma minimização daquilo que é a doença. As pessoas dizem, isto só as pessoas com mais de 80 anos é que morrem, a maior parte das pessoas não têm sintomas, portanto isto não tem a gravidade que muitos lhe querem dar. E devo dizer que a Organização Mundial de Saúde tem sido uma das entidades que tem feito um alerta para que a gravidade desta doença vai muito para além daquilo que é atualmente conhecido. Falam-se de consequências de longo prazo em vários órgãos do corpo humano, independentemente das idades com que as pessoas contraem a doença, e portanto eu entendo que isto deve ser encarado com muita responsabilidade e atribuída à gravidade que de facto esta pandemia está a ter. Portanto, nesse sentido, eu vejo muitas vezes as pessoas também minimizando, dizendo, era outro apelo ou outra reflexão que eu gostaria de deixar. Se apanhar a doença, apanhei, que diabo, pronto. E eu acho que todos nós temos que pensar que o cuidado que devemos ter em não contrair a doença significa porque, a partir do momento em que uma pessoa contrai a doença, passa a ser um potencial transmissor. E como pode não ter sintomas, sem saber durante os próximos 15 dias, pode estar a continuar a doença às 20 ou 30 pessoas com quem se cruzou. E, portanto, a importância de nós termos as medidas de segurança e nos defendermos tem a ver justamente com não sermos elementos propagadores da doença, muito mais até do que sermos por nós próprios a contrair a doença. E porquê é que eu quero referir isso? E agora, indo diretamente, concretamente, ao tema do fórum e ao confinamento parcial. Não tínhamos dúvida de uma coisa, nós temos medidas de segurança que têm a ver com o uso das máscaras e o distanciamento social nos locais de trabalho, nas atividades económicas, mas essas medidas de segurança não se aplicam, não se têm aplicado nos momentos sociais, que é quando as pessoas se encontram num almoço de amigos e estão todas juntas sem máscara, ou se encontram numa reunião de família alargada, de várias casas, e estão todos juntos sem máscara. E estas medidas de confinamento parcial, não tínhamos dúvida de uma coisa, o Governo pretendeu, e a meu ver muito bem, restringir a atividade social dos cidadãos, porque eles até agora não tinham tido a responsabilidade de a restringir por si próprios.
E é nesse sentido que faz, tendo em conta isso que faz sentido a pergunta, será prudente aliviarmos já esta fasquia?
Eu fico absolutamente perplexo com este alívio, porque, como dizia o Presidente da Câmara de Gaia muito bem, ainda nem sequer se avaliaram as consequências, a meu ver, corretas e positivas deste confinamento parcial, e já estamos a aliviá-las. Portanto, nem sequer vamos ter condições para perceber qual foi o impacto destas. E vamos, naturalmente, a partir do momento em que as medidas forem restringidas, assumir, e não volto a salientar uma coisa, tudo o que tem a ver com a atividade económica que tem impacto na produção de riqueza não deve ser restringido, portanto, as aulas devem continuar, a atividade económica e profissional deve continuar, e antes de terminar, depois queria só falar um aspecto que tem a ver com a restauração, que obviamente é que é mais afetada, mas terminarei com isso depois. Mas tudo o que são eventos de natureza social têm que ser evitados e é com o confinamento parcial que se evitam. Porque é aí que as pessoas estão juntas, sem máscara, próximas umas das outras, de agregados familiares diferentes, e aí a propagação está totalmente descontrolada. E, portanto, eu devo dizer que não só não deveriam ter sido aliviados, como deveriam ter sido, porventura, na próxima semana, ainda apertado destas medidas. Deixe-me dar, antes de terminar, uma nota sobre a restauração, que é, obviamente, a restauração estava a ser afetada com estas medidas, mas eu dou um pequeno exemplo. Eu, desde o início da pandemia, tenho ido à restauração. Mas não me passa pela cabeça ir a um restaurante sem ser exclusivamente com as minhas duas filhas e a minha mulher, que são as pessoas que moram em minha casa. E eu não tenho dúvidas que todos fizéssemos isto, em vez de irmos almoçar com os amigos ou com os colegas de trabalho, ou com outros familiares que não moram nas nossas casas, poderíamos estar a dar atividade económica à restauração sem ser um fator de contaminação. Porquê? Porque eu estaria à mesa com as mesmas pessoas com que estou à mesa na minha casa. E, portanto, não haveria um risco de continuação acrescida. Era para este tipo de anúncios e para este tipo de apelos que o Governo poderia chamar a atenção, para que, apesar de tudo, a restauração não viva o drama que está a viver, mas para que não haja pessoas de casas diferentes a almoçar ou a comer umas em frente às outras e a contaminar. E outra coisa para terminar, meu caso. Eu tenho visto os meus familiares, mas nós aqui em Portugal temos uma coisa estranhíssima que é, sempre que vemos os familiares, tem que ser para nos sentarmos a uma mesa a comer. Eu tenho visto os meus familiares, os meus pais, os meus irmãos, mas tenho combinado com eles num espaço aberto e nunca tinha máscara, nem eu nem eles. E, portanto, temos estado juntos, temos conversado, mas não nos temos sentado a uma mesa e estado sem máscara.
Obrigado,
e, portanto, não nos temos contaminado uns aos outros.
Obrigado também pelo seu contributo para este debate que hoje fazemos no Fórum TSE. Faço a palavra à farmacêutica Ana Valente, nos liga do Marco de Canaveses, que é um dos concelhos onde existem mais casos por 100 mil habitantes, 1.369, segundo os últimos dados. Bom dia, Ana Valente.
Muito bom dia, obrigada mais uma vez por me permitirem participar. Sim, se formos aí aos rankings, desta vez o 12º, que eram as notícias de ontem, creio que nos trouxe um mau presságio. É muito difícil isto, sabe? Às vezes as pessoas que me ouvem quando eu falo para a TSE já me reportaram que eu sou um bocadinho lírica. Não é uma questão de lirismo, é mesmo uma questão de... Olha, um misto de revolta e de tristeza que às tantas me dá para a melancolia, porque, vamos ver, o Marco realmente está nesta circunstância. Se me pergunta se me admiro, não me admiro nada. Se concordo ou não com estas medidas, de tudo não concordo. Tenho tentado, com muito, muito, muito gosto, ajudar todas as pessoas que me pedem conselhos, aquilo que não sei pesquiso, que não sei pergunto, entrar em contacto com quem sabe mais que eu, para tentar que esta situação não se agrave, obviamente em termos locais, e contribuir com isso em termos nacionais e globais. Mas posso dizer que isso é muito difícil. Em relação a estas medidas, só para depois de contar uma história que eu acho que denota o dia-a-dia, eu saí do Marco e neste momento estou em Paredes, onde o meu filho anda no colégio. O Tomás, que anda no colégio e caso seja jornalista, como uma vez lhe disse, tem 15 miúdos na turma. Neste momento não estão a ir 4 e os colegas, ele é do Marco e dividem-se os restantes por Passos de Ferreira, Lousada, Paredes e Felgueiras. Ora bem, entretanto, eu antes de chegar aqui parei em Penafiel, porque tive que tratar de um assunto ligado com a farmácia e vou agora para o Porto para levar o meu pai ao Hospital de Santo António, onde está a fazer um tratamento. Ora bem, onde é que aqui está o propósito de abrir num sítio e fechar no outro, abrir um concelho e fechar o outro? Isto parece-me que andamos aqui ao mãe, o que é que é de fazer? Ao mãe, o dinheiro está a acabar. Desculpe que eu não costumo usar esta terminologia, mas isto começa... Acho que o Presidente da Câmara de Gaia tem muita razão quando fala, assim como o Presidente da Câmara do Porto, que tem estado muito ativo, quando fala na questão da circulação das pessoas entre os concelhos, que como é óbvio, não é? Quer dizer, é óbvio, se estamos a investir como país na rede de comboios, porque há essa pendularidade e agora para o Covid não há pendularidade. Quer dizer, isto parece-me ridículo, não é?
Obrigado, Ana Valente, por ajudar também a debater esta questão. Termina aqui esta primeira parte do Fórum TSF, mas vamos retomar o debate já depois do noticiário.
11 da manhã, 13 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
E voltamos aqui no Fórum TSF a debater a intenção do Governo em começar a aliviar algumas medidas na próxima fase do estado de emergência. Em causa está, por exemplo, subir a fasquia que obriga, que serve ali como meta para se decidir que concelhos é que têm ou não de cumprir o recolher obrigatório aos fins de semana a partir de 1 da tarde. No passado fim de semana e naquele que no próximo, essa fasquia está colocada nos 240 casos por 100 mil habitantes. Ora, está em cima da mesa do Governo um plano para que essa fasquia suba e só sejam obrigados a impor o recolher obrigatório, a cumprir o recolher obrigatório ao fim de semana a partir de 1 da tarde, os concelhos onde existam 960 casos ativos por 100 mil habitantes. Em vez dos 240 como agora, 960 casos por 100 mil habitantes, só aí é que seria imposto o recolher obrigatório ao fim de semana a partir do meio-dia. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber se consideram que chegou a hora de começar a aliviar as restrições e, de uma forma mais global, concordam com este princípio de adequar a gravidade das medidas à gravidade da situação da pandemia nos concelhos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos retomar este debate com a opinião da professora Isabel Nunes, nos Liga de Matosinhos. Bom dia.
Eu vivo em Matosinhos e dou aulas na Trofa e neste momento até estou na sala de aula com os meus alunos, que são impecáveis e estão aqui caladinhos, pronto, visto que é uma situação muito importante. Acho que devia participar. Quanto à minha opinião, pronto, obrigada, acho que é um programa bastante útil em primeiro lugar. Estive a ouvir alguma coisa a caminho de Matosinhos aqui à Trofa, mas depois deixei de ouvir porque comecei a dar aula. Portanto, agora a última parte não ouvi tudo. Ouvi o virologista e concordei com tudo o que ele disse, claro, ele sabe muito mais do que eu. Mas pronto, em relação à minha opinião, eu queria dizer que acho muito mal, sou totalmente contra... aliviar das restrições, porque eu penso que neste momento, e falo contra mim que sou portuguesa e com muito orgulho, nós temos muita a noção de que se vamos aliviar as coisas, nós depois temos a tendência a facilitar quando as coisas aliviam. E nós estamos num momento em que não pode haver nenhum tipo de facilitismo, porque... estamos num momento, ainda ontem morreram 91 pessoas, ou se não foi ontem, foi anteontem, o número de mortes está a aumentar, o número de casos também não está a diminuir, nem nada que se pareça, e portanto acho que o aliviar das restrições não é nada bom numa altura destas. E gostaria também de dizer que acho mal que nós, nos concelhos, as coisas estejam de uma maneira e noutros sejam de outra. Se nós somos um país... e somos um continente e somos um mundo, toda a gente neste momento, a pandemia é um problema mundial, nós país temos que agir de maneira nacional e portanto as restrições não podem ser mais para um concelho do que para outros, deveriam ser, para serem levadas mais a sério, deviam ser para toda a gente, para todos nós, para todos os concelhos, todo o país. Eu confesso que quando começaram as aulas em setembro, eu achava, estava muito insegura em vir para a escola, não é? Porque não havia a possibilidade de manter a distância, uma vez que, por exemplo, neste momento nós estamos na sala de aula 22 pessoas, eu e mais 21 alunos, e o que é que acontece? Nós não estamos na tal distância de segurança que supostamente seria necessário, não é? Mas, neste momento, eu posso lhe dizer que eu sinto-me muito segura quando estou na escola, quando entro na escola, porque as pessoas todas estão de máscara, sempre. E apenas tiram a máscara, no caso aqui da nossa escola, ninguém sai da sala de aula e, portanto, comem na sala de aula, tiram a máscara para comer e voltam a colocar a máscara e só saem para ir à casa de banho. Portanto, entram na sala de aula no início da manhã, se têm aulas de manhã, o secundário tem aulas de manhã, e saem no fim das aulas da sala de aula. E no caso do básico, têm aulas à tarde, a mesma coisa. Claro que o secundário é sempre mais fácil de gerir, porque os meninos, por exemplo, eu tenho 7º ano, e são mais difíceis de gerir a partir de uma certa altura, começam a ficar um pouco mais impacientes. Mas já todos eles têm a noção do quanto é importante estarem de máscara. E, na minha opinião, acho que se cada vez mais depressa tem que haver essa necessidade das pessoas todas, não é como foi dito, que parece que eu vi, não sei se calhar estou errada, em que é, aconselha-se vivamente o uso da máscara. Não pode ser aconselha-se vivamente, porque nós portugueses se aconselha vivamente, se calhar não vamos isso a sério. É obrigatório o uso da máscara. A partir do momento que saímos de casa, nós temos de colocar a máscara. Pronto. E eu acho que essa seria a medida mais importante de sempre. Claro que depois o distanciamento social e a higienização das mãos, sempre muito importante também, que eu vejo aqui os meus alunos, todos eles têm o seu desinfetante, todos eles estão constantemente a higienizar as mãos. Portanto, eu tenho pena que agora que estamos numa situação tão grave, de repente ainda não acabou este confinamento, não é? Estas medidas ainda não acabaram, ainda não se fez o balanço do quanto é que isto resultou ou não, e já se está a falar em aliviar. E acho que aliviar não é uma boa palavra para nós portugueses.
Obrigado, professora Isabel Nunes, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Nos vamos escutar o empresário Joaquim Silva, que nos escuta na Covilhã. Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Cássio, e bom dia ao Fórum. Olha, eu penso que isto aqui realmente é um problema muito grave a nível mundial. Acho que é mentira quando nós dizemos que é tudo novo, quer dizer, é tudo novo para nós, é tudo novo para os outros, mas se calhar os outros, alguns países já passaram por isto. Então, levar isto de uma forma muito mais eficaz, tanto em economia, tanto como em saúde. Repare-se que a China já está a crescer economicamente, o Japão também está bastante diferente. Ora, penso que o nosso problema aqui, penso que isto da pandemia, a saúde está diretamente relacionada com a economia. Quanto mais tempo demorarem a tratar da saúde, mais tempo, mais nos vamos afundar. E quanto menores forem as restrições, quanto mais brandas forem as restrições, mais tempo nos vamos a... Porque isto da economia só recupera enquanto as pessoas não metermos na cabeça que vale mais se calhar estar 15 dias ou um mês, tudo mesmo fechado, e só depois abrir e então sim recuperar, porque as pessoas estão a poupar dinheiro. Tudo aquilo que não gastarem agora é como num inverno, depois de um inverno vem sempre uma primavera.
Obrigado, Joaquim Silva, também pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, lidera também a Associação Nacional de Autarcas Socialistas. Bom dia, Presidente Rui Santos, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta intenção do Governo em subir aqui a fasquia e impor o recolher obrigatório aos fins de semana, a partir de uma da tarde, apenas nos concelhos onde existem 960 casos por 100 mil habitantes? Sendo que seria uma medida que até beneficiaria o seu concelho, porque tem agora estes dois fins de semana a recolher obrigatório e deixaria de os ter.
Muito bom dia, Manuela Cássio, e todos os ouvintes da TSS. Eu acredito, acima de tudo, no método científico, que implica, obviamente, tentativa e erro. E sei que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e imagino que também os seus deputados e os partidos de oposição, são aconselhados quem sabe, por cientistas e têm, obviamente, como pontos de comparação aquilo que se passa nos restantes países do mundo, muitos deles à nossa frente no combate a esta pandemia. E constatamos também que esta é uma crise sanitária, mas tem também, por trás dela, grandes consequências financeiras e sociais. Quem decide pode e deve tentar compatibilizar estas dimensões, as questões da saúde com as questões financeiras e sociais. Eu tenho visto várias críticas medida a medida. Tenho escutado que não há uma estratégia. Tenho escutado também partidos de oposição, ordem de médicos, ordem dos enfermeiros, criticar a medida A, B e C. Ainda não vi ninguém apresentar uma alternativa com um conjunto de medidas, uma estratégia coerente em que nós olhemos para ela e possamos imaginar que pode ser eficaz. Dito isto, e ignorante-me confessando na área da saúde ou no combate à pandemia, direi que há questões de bom senso que devem estar em cima da mesa. E eu percebo que os territórios têm continuidade. Percebo que a área metropolitana do Porto, sobretudo Porto, Gaia, Matosinhos, há ali uma grande interação. Há transportes públicos, que interagem nos diferentes territórios. Mas não percebo porque é que Montalegre, um mesão frio, que tem quase zero casos, hão de ser penalizados, ver o seu comércio e ver o confinamento ao fim de semana, quando estão tão longe, tão afastados e tão distantes da realidade do Porto, de Gaia ou de Matosinhos, ou até de Vila Real. Portanto, eu direi que, tendencialmente, parece-me que esta medida pode fazer sentido, não conselho a conselho, mas talvez área geográfica a área geográfica, juntando um conjunto de conselhos que interajam entre si, que haja aqui uma grande cumplicidade e comunhão de interesses, de serviços, de economia, de movimentação entre estes conselhos e, com essa ponderação, podermos ter medidas diferentes em áreas diferentes do nosso território.
Ou seja, concorda com este princípio de que, permite-me aqui a facilidade de expressão, não pagar o justo pelo pecador, mas em vez de pensarmos conselho a conselho, devíamos pensar mais em termos de região, até tendo em conta os fluxos de tráfego entre os diversos conselhos que são vizinhos?
Julgo que sim, julgo que isso é que fará sentido. Eu, por exemplo, sei que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes Alto Douro tem aqui doentes de Penafiel, tem aqui doentes da área metropolitana do Porto, que interage com 34 concelhos, que é a sua área de influência. Mas uma coisa é o Centro Hospitalar Trás-os-Montes Alto Douro. Outra coisa é a comunidade em geral. E, portanto, se, como disse, Montalegre pouco ou nada interage com o Porto ou com a área metropolitana do Porto, ou Mesão Frio, não percebo porque é que numa zona onde não há essa interação, há de pagar o justo pelo pecador, sabendo eu que hoje posso ser inocente e amanhã posso ser pecador e de um momento para o outro os casos podem disparar em qualquer um dos concelhos. Mas talvez este bom senso possa fazer uma síntese entre aquilo que é importante em termos de saúde, mas que também é muito importante em termos económicos e sociais. Porque a cada dia que passa vou vendo situações dramáticas, vou vendo situações difíceis e aquilo que antevejo no futuro próximo é uma grande dificuldade económica e financeira no país e, portanto, se pudermos tentar compatibilizar estas três dimensões, a sanitária, a económica e a social, parece-me que faz sentido e acredito que o Estado está a ser, neste caso o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, estão a ser aconselhados por, quem sabe, por cientistas, conseguem fazer comparações com aquilo que se vai passando noutros países e estão a agir o melhor que sabem e podem em prol do país. Palpites há muitos, ideias há muitas, mas como disse, ainda não vi nenhuma estratégia coerente, alternativa àquilo que tem sido feito pelo Estado Central, assumindo o meu como ignorante no combate à pandemia.
Obrigado, Sr. Presidente, pela participação no Fórum TSF. A avaliação de Rui Santos, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que lidera também a Associação Nacional de Autarcas Socialistas. Não sendo, em todo caso, aqui esta uma questão partidária, mas tentámos também ouvir a opinião do Presidente das Autarcas Social-Democratas, mas que não tem disponibilidade o Presidente Hélder Sousa Silva para participar esta manhã aqui no Fórum TSF. Tem uma reunião de Câmara. Vamos ao encontro do empresário Bruno Brito, é empresário na área do desporto, Gondes de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia ao Fórum e antes de mais obrigado ao Manuela Cássio pela possibilidade e a toda a equipa da TSF de poder participar. Eu começaria por subscrever na íntegra tudo o que foi dito pelo Dr. Pedro Simas, porque de facto fala quem sabe e vamos dar viva voz a quem de facto sabe aquilo que diz aquilo e sobre o que fala com coerência, com sabedoria, com ponderação e de facto a ciência tem esta mais-valia. Só funciona por tentativa e erro. E nós somos todos um bocadinho aqui um tubo de ensaio social para tentarmos chegar a bom porto e ver se saímos incólumes o mais possível a esta situação. As redes sociais tornaram-se um lugar profundamente tóxico porque, à semelhança do que disse o participante anterior, toda a gente fala, mas ninguém apresenta uma solução que, de facto, nos faça ver a luz ao fundo do túnel. Portanto, eu por convicção e por opção já me afastei o mais possível. Agradeço naturalmente a possibilidade do fórum de pessoas poderem participar e falar, mas de facto eu fico aqui um bocadinho confuso sobre o que é que na verdade os portugueses querem e o que é que as pessoas querem.
porque se por um lado querem a resolução, ou queremos todos a resolução o mais breve possível de toda esta situação, e estamos conscientes que não estávamos em março nem em abril do impacto profundíssimo que isto vai ter na economia, por outro lado, ouvi alguns ouvintes falarem de confinamento durante 15 dias ou um mês. Eu falo naquilo que me diz respeito, eu trabalho na área do desporto e da saúde, tenho um negócio próprio na zona de Lisboa, e de facto, para mim, os ter estado fechado durante 2 meses e meio foi altamente penoso, pese embora tenha uma parte ligada às análises clínicas e pude continuar a funcionar, mas longe, muito longe, uma quebra de 98%, portanto, é absolutamente dramático. Aquilo que me apraz dizer e que eu gostaria de deixar é que deixemos intervir, e eu posso falar porque sou apartidário, tenho as minhas convicções, mas sou absolutamente apartidário, portanto não tenho qualquer filiação política, deixemos intervir e trabalhar quem de facto percebe alguma coisa do assunto e aceitemos de forma responsável, que é a palavra que eu gostaria de deixar como mote. Nem de propósito, enquanto estava no carro ouvi um anúncio de uma operadora que fala de responsabilidade e todos juntos vamos dar a volta a isto, e ao mesmo tempo, quando saí de uma superfície comercial para entrar no carro, minutos antes tive um arrufo com um repositor dessa superfície comercial que eu, deslocando-me pela direita, ele veio na minha direção e eu disse, epá, se de facto existe a possibilidade de tentarmos cumprir o distanciamento, o senhor, ainda por mais sendo colaborador, deve respeitar esta orientação para bem de todos. Portanto, aquilo que me parece, e fechando o parênteses desta partilha, aquilo que me parece importante é, de facto, sermos todos profundamente responsáveis. Porque, como disse o Dr. Pedro Simas, e que eu tenho o privilégio de pontualmente me cruzar pela Serra de Sintra nos treinos matinais, e usando uma metáfora da maratona, de facto, eu sou triatleta e maratonista, e, de facto, nós estamos cansados, todos cansados, e a 2/3 da maratona, mas, de facto, ainda falta mais 1/3 para terminar. E é agora que decide alguma coisa sobre a continuidade e a conseguirmos levar isto a bom porto. Não estamos sozinhos, de facto, como já ouvi dizer, e muito bem, está o país, está a Europa, está o mundo. Portanto, eu ficaria preocupado se fosse Portugal, mas, de facto, temos bons exemplos que começam a ficar profundamente preocupados, como é o caso da Suécia. E a mim preocupa-me profundamente que as pessoas falem muito, não partilhem opiniões construtivas, não assumam a responsabilidade social daquilo que devem fazer. E o Dr. Pedro Simas falou de uma questão fundamental, que é, de facto, a máscara ajuda, e está mais do que provado, a conter este surto pandémico. Portanto, se aquilo que nos pedem é para usarmos a máscara e mantermos o distanciamento social, epá, eu acho que não custa assim tanto. E devemos dar o nosso contributo, na medida do possível, para continuar a manter viva a esperança e a economia. Eu, em março, voluntariei-me como membro do Centro Pastoral da Freguesia, aqui dos Olivais, em Lisboa, para poder participar e dar o meu contributo. E posso-vos dizer que, em março, abril, os casos já denotavam o drama que se deve estar a viver, porque, entretanto, tive que abrandar a minha participação porque tenho o meu negócio para gerir. Mas, de facto, é dramático, por um lado, falar-se da importância da economia, mas, por outro, vamos todos a um lockdown durante 15 dias ou um mês e vamos fechar tudo. Se concordo com estas medidas parciais, estas medidas parciais são o saco a ficar vazio e o governo tentar reagir, não proagir, e é uma coisa que eu encanito, é que, de facto, não há proatividade, há reatividade, a uma situação que, de facto, o saco está vazio, está tudo à espera do dinheiro que venha da União Europeia, vamos ver como é que vai funcionar, mas é o resultado de políticas anteriores face às medidas da saúde. E deixaria como uma última nota, e naquilo que me diz respeito, a saúde faz-se na prevenção das patologias. Este é um surto que vem agravar claramente patologias que são patologias subsequentes de um primeiro mundo em que, como diz o autor Yuval Harari, nunca morreu tanta gente na história da humanidade por comer demais. Portanto, é um surto subsequente, de facto, de um síndrome de doença generalizado que me apraz dizer seria urgente medidas proativas na promoção e na defesa da saúde, para de facto conseguirmos, não estou com isto a querer dizer que seria a cura, longe disso, e não me interpretem mal, mas de facto seria muito importante que houvesse uma consciência global, não só da responsabilidade, como da prevenção das patologias.
Obrigado, Dr. Brito, pela sua participação também neste debate, análise deste nosso ouvinte, Júlio de Lisboa, empresário da área do desporto. Bom dia, Dr. Rui Nogueira, bem-vindo ao Fórum TSF, representante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Como é que doutor, que lida diariamente com muitos destes problemas que hoje aqui debatemos, causados pela Covid-19, como é que escuta esta intenção de se começarem a aliviar algumas medidas, nomeadamente este recolher obrigatório ao fim de semana, subindo a fasquia que decide ali se há ou não recolher obrigatório a partir de uma da tarde, dos 240 casos por 100 mil para os 960 casos? Chegou à altura de começarmos a aliviar algumas medidas ou será imprudente?
Bem, nós ainda não estamos a ver o cimo desta curva que estamos a ver crescer todos os dias muito vertiginosamente. Nós estamos com 4 vezes mais casos do que tínhamos em abril e, portanto, casos ativos. E, portanto, é preocupante. É preocupante pelo efeito que faz, a pressão que exerce nas nossas unidades de saúde, não só pelos efeitos diretos dos doentes Covid, mas eu diria até principalmente por aquilo que condiciona em todas as outras atividades das nossas unidades de saúde. É verdade que nós estamos muito preocupados com a evolução desta infecção. Esta é uma infecção, enfim, está a atingir todo o mundo, como se sabe, e que vai circular por ondas. E, portanto, nós temos agora esta onda e vamos resolvê-la daqui a 2 ou 3 ou 4 semanas ou 5 semanas, ou seja lá como for, mas vamos ter outra onda a seguir, quer dizer, não sabemos quantos meses depois, mas daqui a 3, 4 meses estamos exatamente como agora, noutra onda. Isto não é já de mal nenhum, é a realidade destas ondas pandémicas e destas infecções para as quais nós não temos imunidade. A imunidade de grupo, a imunidade, enfim, da maior parte das pessoas, de maneira a que o vírus não tenha onde poisar, digamos assim, não tem ninguém para atacar, ou tem muito pouquinhas pessoas e, portanto, vai perdendo atividade à medida que nós vamos ganhando resistência para ele, de uma forma natural ou de uma forma, enfim, ajudada pela vacina.
E isso significa, doutor Rui Nogueira, que a sua opinião pode ser prematuro aliviar as medidas?
Seguramente que é prematuro aliviar as medidas, nomeadamente nas localidades onde há mais casos ativos. E, portanto, a diferença em relação à primeira onda tem que ser muito dirigida, de uma forma muito, muito concreta, muito exata, e até com maior proximidade em relação aos casos, e eu julgo que ainda não temos o aparelho suficientemente afinado para nos localizarmos hoje por hoje, com os dados, enfim, mais recentes, que têm que ser os de ontem, ou os de há 2 dias, de uma forma muito, muito exata. E se tivéssemos esta informação, assim, muito absoluta, direta a esta localidade e àquela outra e a outra, e fizéssemos, digamos, o confinamento ajustado a esta situação, o confinamento ajustado quer dizer que tem que ser 4 ou 5 degraus, 4 ou 5 tipos de confinamento, porque não pode ser a mesma coisa estarmos a confinar quando temos 200 por 100 mil, ou 500 por 100 mil, ou 1000, ou 3000. Quer dizer, há situações muito diferentes no país. Eu diria, na altura, quando se decidiu 240 por 100 mil, eu achei que, enfim, está bem, é melhor que nada, já devia ter sido, mas há vários degraus, há localidades onde a situação é completamente diferente de 240. E ter 244, como acontece assim, 244 por 100 mil casos ativos, aqui ainda por cima é de há 10 dias atrás, comparar e ter as mesmas medidas ajustadas a uma localidade que tem 3 mil por 100 mil, ou seja, enfim, não é ajustado, não é razoável, não é? Nós temos que ter mais degraus, temos que ter, eu diria, 4 ou 5 degraus distintos para ajustar as medidas a essas situações de vida na comunidade. E, portanto, pode haver comunidades onde é necessário haver confinamento, enfim, rigorosíssimo, porque têm muitos casos ativos, e outras onde não é preciso nada e têm uma vida normal, e outras onde é preciso ter intermédios. São degraus de uma escada completamente diferentes, tendo em conta que há esta informação, ou melhor, tem que haver esta informação, mas tem que haver esta consciência de que há situações, há locais onde a situação é muito grave, onde o vírus está muito ativo, tem muitas pessoas infectadas e, portanto, é muito fácil propagar a outras e temos que os limitar. Temos que limitar as pessoas, mesmo que estejam assintomáticos. Atenção, aquilo que é mesmo importante é não termos infecções, portanto, proteger quem está ainda livre da infecção. Sendo certo que, sem querermos meter medo, todos vamos ter contacto com este vírus e vamos ganhar imunidade. Temos aqui o fazer devagarinho para não termos muitos doentes ao mesmo tempo e não termos, doentes graves. Há algumas pessoas que é bom que não tenham esta doença, seja porque são mais velhos, seja porque têm doenças de base, onde a infecção vai correr mal. E nós isso já sabemos, não é? As pessoas mais velhas e as pessoas que têm doenças de base, só que estão a fazer medicação, a infecção corre mal. Esta infecção corre mal em muitos casos. Portanto, temos que evitar a todo o custo. Todos os outros vão ter esta infecção. Nós vamos todos passar por este contacto com o vírus. Era bom que não desenvolvêssemos infecção e que tivéssemos a capacidade, que a maior parte da população tem, de reagir favoravelmente. Mas a Suécia fez esta estratégia, deixar livremente, e não correu assim muito bem. Ou nem está sequer a correr, porque, agora estão a ter outra vez muitos casos. Portanto, nós estamos a aprender muito, muitíssimo. É bom não embandeirarmos em arco e não pensarmos que já resolvemos tudo. Não resolvemos tudo, não está de modo algum resolvido. E temos muitos casos a evoluir nos últimos dias, perigosamente a evoluir nos últimos dias, a condicionar muito a atividade nas nossas unidades de saúde. Esta pressão que está a ser feita nas nossas unidades de saúde é muito preocupante. Eu diria até que é mais preocupante do que a infecção em si. É evidente que a pressão tem repercussões que são conhecidas e está-nos a limitar muito o tratamento de outros doentes que, enfim, são igualmente importantes. De parte que nós estamos com uma mortalidade muito diferente de um mês para o outro. Nós agora estamos com 74 óbitos por dia, em média, nesta semana, e há um mês estávamos com 15 ou 16. E em setembro estávamos com 5 ou 6 óbitos por Covid. Mas atenção, quando estamos a falar muitos, porque é muito, passar de 16 para 70 é muito, em menos de um mês, seguramente que é muito, mas atenção, em Portugal morrem 300 pessoas por dia, em média, anual, e agora estão a morrer mais do que morreram nos últimos 5 anos, média diária dos últimos 5 anos. Ou seja, há aqui um efeito que não é apenas justificado por este 74 Covid. Ou seja, há aqui um efeito que é preocupante, o efeito de óbitos que acontecem e que não aconteceriam se não tivéssemos esta pandemia em mãos.
A Covid é grave não só pelas vítimas que faz, mas também pelas vítimas colaterais de outras doenças. Dr. Rui Nogueira, muito obrigado também pelo importante contributo que deu à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar ajudando-nos também a perceber o que está aqui em causa. Vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Ana Teixeira, liga-nos de Gondomar, é trabalhadora independente. Gondomar, que é um dos conselhos que, se esta medida que está a ser estudada pelo Governo aplicasse, deixava já de ter, não no próximo 20 semana, porque aí está decidido, mas deixava ter este recolher obrigatório ao fim de semana a partir da 1 da tarde.
Bom dia, Sra. Manuela Cássio, bom dia para o Fórum da TSF. Realmente pertenço à cidade de Gondomar e não estou de acordo. Acho que se a minha vontade, como o meu voto, quando vou votar, faz jeito para toda a gente e impera, eu acho que não devia deixar de Gondomar de estar confinado, porque isto é uma doença que contagia tudo e todos. Eu sou uma doente de risco, eu tento me resguardar o mais que posso. Estive confinada de início, quando foi da pandemia, tive quase 4 meses sem trabalhar, e o meu empregado também é exatamente a mesma coisa, e eu acho que isto é mau para toda a gente, para quem trabalha por conta própria, por quem é trabalhador por conta de outrem, e nós temos que compreender e temos que aceitar as medidas que temos que respeitar. E por isso eu só telefonei para dar este meu testemunho e para dizer que Gondomar é uma cidade que precisa, porque os gondomarenses são as pessoas que não costumam respeitar muito as medidas que são postas, porque mesmo com o confinamento as pessoas saem de casa, os automóveis passam constantemente, mesmo de sábado de tarde, domingo à tarde, aqui à minha porta, e eu digo assim, não, realmente isto tem que ser medidas mais rígidas, mais bem controladas, para que eu e outras pessoas como eu possamos fazer novamente as nossas consultas, porque eu tenho problemas de coração, que nós possamos fazer as nossas consultas, como eu fazia 2 vezes por ano, e deixei de as fazer, e tenho medo, dado aos meus 67 anos, que um dia, se eu apanhar este vírus, eu possa ser daquelas pessoas, dado aos meus problemas, porque me fizeram cateterismos, e eu chego ao hospital, dada a minha idade e a minha insuficiência cardíaca, eu posso ser posta de lado, uma pessoa que contribuiu para o país e que merece o respeito de toda a gente. Por isso, não aceito que Gondomar seja desconfinado. Se isto vier a acontecer, é uma irresponsabilidade do tamanho do mundo, porque dado que o mundo todo está todo com esta epidemia, e devemos ter todos respeito uns pelos outros. Muito obrigada, Sra.
Obrigado, Ana Teixeira, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Manuel Rocha, eletrotécnico Liga do Porto, que é um dos concelhos com mais casos, 1.149 por 100 mil.
Manuel Acácio, bom dia ao Fórum, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de poder estar a falar. Eu há cerca de 3 semanas também falei para o Fórum, e não sei se você se recorda, na altura fui uma das pessoas que disse que os portugueses não tinham educação e não tinham respeito uns pelos outros. E depois continuei a ouvir o Fórum, houve quem discordasse comigo e houve quem estivesse de acordo. Mas e na altura critiquei severamente os políticos. E ouvindo o doutor Rui Nogueira e esta ouvinte, Ana Teixeira de Gondomar, e sendo eu também uma pessoa de risco, que tenho asma desde que nasci, então tenho 61 anos, tenho asma, e ainda ontem fiz um ecocardiograma para ver qual era a situação do meu coração, felizmente estava tudo bem. Eu quero dizer o seguinte ao Fórum, estas decisões das duas entidades principais do nosso país, Presidente da República e Primeiro-Ministro, são de uma incompetência total de quem está a governar e a mandar no nosso país. Eles andam a brincar com a saúde dos idosos, andam a brincar com a vida dos idosos, andam a brincar com a vida dos lares, andam a brincar com a vida das pessoas que têm doenças crónicas, como eu e o ouvinte anterior, e andam a brincar com a população em geral. É inadmissível que o senhor tenha um confinamento e umas regras lançadas há uma semana atrás, e passado 8 dias já estamos a alterar as regras todas de jogo. Todos os países que nos rodeiam, Espanha, Itália, França, Grécia, Áustria, Alemanha, toda a gente, ao fim de um mês de um confinamento quase total, estão a ter os primeiros resultados e não são famosos. E chegam agora aqui uns indivíduos e alteram as regras de jogo de uma semana para a outra. Quer dizer, como é que pode haver respeito neste país por as ordens que vêm da Assembleia da República e dos políticos que estão na Assembleia da República? Uns votam a favor, outros votam contra. Oh, meu amigo, isto não pode ser. Desculpem lá, isto eu disse na altura e pus-lhe que eu moro junto ao Hospital de São João e disse, nós daqui a um mês vamos ter o Hospital de São João esgotado, vamos ter os cuidados intensivos esgotados e a prova está aí. Não demorou um mês, demorou 3 semanas, Manuel Acácio. E disse que quando a gente chegar lá ao hospital e quiser entrar, não vai entrar. E está a acontecer. Manuel Acácio, nós temos que ter medidas severas. Isto, eu ontem a médica que me fez o exame disse-me, enquanto isto vai piorar muito mais, quando chegarmos a dezembro isto vai estar muito pior, e enquanto o governo não fechar escolas e faculdades, isto não vai melhorar. E só para acabar, houve alguém, a semana passada ou há 2 semanas, na televisão, um especialista que disse, com estes números, foi um especialista matemático nestes casos, que disse, se não estou em erro, na TVI24, com estes números que nós temos atualmente de mortes, isto há uma semana e tal, ainda não estávamos nos 90 e nos 80, disse, por este andar, quando chegarmos ao Natal, temos milhares de mortes. Manuel Acácio, com uma média de 60, que vai para 65, 70, 80 casos por dia, é só multiplicar 80 vezes os números que faltam para o Natal.
Obrigado, Emanuel Rocha, pela sua participação, a preocupação deste nosso ouvinte, a marcar também este debate. Estamos agora ao Francisco Dinha Toreira, ligando-nos de Lisboa, que é um dos conselhos que se veria livre deste recolher obrigatório aos fins de semana, a partir de 1 da tarde.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu considero que deveria ficar tudo fechado à mesma. Acho que este sistema de ioiô vai dar muitos problemas no futuro. Eu que espero estar muito enganado, mas isto parece-me uma espécie de branqueamento para favorecerem o Congresso do PCP. Ou seja, liberta-se agora 2 semanas, o Congresso passa e depois de passar 2 semanas volta-se a fechar outra vez. Concordo plenamente com os ouvintes anteriores. Recordo-me que antes do noticiário houve um ouvinte que falou da forma como ele via, como ele ia à restauração e como via a família em espaços abertos, livres. Se querem realmente ajudar um pouco a restauração, 4 pessoas por mesa, fecha o restaurante às 3 da tarde e toda a gente para casa a partir das 3 da tarde. Liberta-se um bocado, permite-se um bocado, alguma coisa para as pessoas em família poderem almoçar e tudo mais, permite-se alguma coisa para a restauração realmente ter um balãozinho de oxigênio, mas de resto acho que é um erro tremendo porque, tal como estavam a dizer, os outros países muitas vezes estão a fazer durante um mês os confinamentos. Então nós vamos fazer 2 semanas. Eu acho que aqui é um pouco aquela questão de um professor uma vez disse-me, o achismo. Eu acho. Então se nós temos pessoas que com dados dizem isto está a crescer, os modelos matemáticos dizem-nos que isto vai ser pior. Porquê é que não confiamos nas ciências? Porquê é que não confiamos em tudo isso? E vamos pelos achismos. Eu considero que quem possa deveria, de alguma forma, seja em fóruns, seja na página da Presidência, seja na página do Governo, dizer que se isto é para libertar o Congresso do PCP, façam o Congresso em fevereiro. Façam qualquer coisa, mas não é para fazer um favor, para termos um orçamento assinado daqui a meia dúzia de dias, que vamos pôr em risco toda esta gente que têm problemas de coração, que têm problemas de asma, custa-me ouvir isto a toda a hora e depois ver que somos impotentes porque há 230 pessoas mais 60 e tal no governo, ou seja, talvez 300 pessoas que decidem sobre 10 milhões. Se nós somos um povo para festejar os campeonatos de futebol, acho que devemos ser um povo também para agirmos juntos. Se temos que ficar todos fechados, pá, fiquemos. Esta é a minha opinião.
A opinião que nos deixa o Francisco Dinho, que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do Luís Gonçalves, empresário que está na Damaia. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Mais uma vez é um prazer participar. E sobre este tema do Covid, de facto ainda não tinha participado. E sobre este recolher obrigatório, isto parece-me de facto caricato o que se passa. Há razão de todos os lados e depois ninguém tem razão. Se é para fazer um recolher obrigatório, que se faça cumprir, não é? Custa-me ver depois na televisão estar a Polícia Marítima a olhar para dezenas de pessoas numa praia com os jornalistas a filmar, já com o recolher obrigatório a decorrer, e ninguém fazer nada. Custa-me ver também na televisão um indivíduo sair do automóvel em pleno recolher obrigatório e dizer que ia registar o placar. Custa-me, porque isto já não é uma democracia. Isto assim, a democracia do eu em que cada um faz o que lhe apetece, pois isso não é uma democracia. É preciso o governo fazer impor as suas leis, ou então não as cria. Porque, como toda a gente sabe, o pior que pode haver num governo é fazer leis que ninguém cumpre. Faça-se as leis, faça-se cumprir. Se é para desconfinar, se é para andar toda a gente à vontade, assumam e depois assumam as consequências. Bom dia a todos.
Bom dia, Luís Gonçalves. Passo a palavra ao Pedro Silva, motorista, está em Guimarães. Bom dia, Guimarães, que é um dos concelhos com mais, onde há mais preocupação relativamente aos casos ativos.
É verdade. Bom dia ao fórum e a todos os participantes. É o seguinte, eu já neste momento já não estou em Guimarães, já estou muito longe, estou a chegar a Braga, porque sou motorista como o próprio disse. É o seguinte, eu sei que tenho pouco tempo e vou ser breve. Eu acho que o maior problema que nós temos aqui, eu trabalho numa lavandaria industrial e estamos mesmo quase sem trabalho, porque a restauração não trabalha e tudo mais, mas não é esse o assunto de hoje. Eu acho que o grande problema do assunto que temos é que nós estamos todos baralhados. Eu, por todo lado que passo, com toda a gente que fala, está todo mundo baralhado. Hoje confina-se, amanhã não se confina, e eu estou de acordo com aquele doutor que falou há um bocado, que disse que isto deveriam existir 5 ou 6 patamares. Se Braga, por exemplo, quando eu estou a chegar agora, está em laranja, um X de recolhimento. A Vila Verde está no amarelo, menos um bocado, porque é assim. O problema é que isso vai dar trabalho a eles analisarem quais os concelhos que estão mais ou menos infectados. Só que é assim, sem trabalho não há nada. E da maneira que o nosso governo está a agir, da maneira que o nosso governo está a fazer as coisas, só estão a baralhar as pessoas. O pessoal está baralhado. E depois é assim, a baralhação o que é que vai dar? Andam pessoas sem máscara porque dizem mesmo que não acreditam em nada. E o problema é que é assim, eu, por exemplo, tenho uma menina de 9 meses, fez ontem 9 meses, e eu tenho medo. O pessoal está com medo, mas principalmente apelo aos políticos, não baralhem as pessoas, mostrem os factos. Eu também vou ao restaurante de vez em quando, mas levo, é como disse aquele senhor, levo a minha esposa e as minhas filhas, não vou misturar com amigos. Opa, é um sacrifício, é, mas se Deus quiser isso vai passar. Só que enquanto as pessoas estiverem baralhadas, não vão haver pessoas que respeitem minimamente as regras do governo. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro Silva. É com a opinião deste nosso ouvinte, chegamos ao fim do debate que hoje fizemos aqui no Fórum TSF.
Os livros têm um nome. Almedina. Do livro técnico à ficção. A pensar em si e em toda a família, Almedina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.